Senhores deputados,
resolvidos as hesitações do nosso computador, estamos em condições para começar os nossos trabalhos. Eu queria, obviamente, cumprimentar os senhores deputados e senhoras deputadas, dar as boas-vindas à senhora Presidente da ERS, a doutora Maria Cristina Portugal de Andrade. Estamos hoje a cumprir a nossa obrigação, no fundo, do artigo 49 da Lei Quadras e Entidades Reguladoras, que é ouvir sobre o plano de atividades da entidade reguladora. Já comuniquei à senhora Presidente que haverá uma intervenção inicial da parte da ERS, depois perguntas de 7 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada e, se houver necessidade de uma segunda ronda para esclarecer uma outra matéria, assim faremos. Como estamos ligeiramente atrasados, e queria obviamente pedir desculpa por esse ligeiro atraso, queria de imediato passar a palavra à senhora Presidente, dando-lhe as boas-vindas à nossa comissão, como sempre. Tenha a palavra, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora deputadas e senhores deputados. Vou tentar ser relativamente rápida para que possa existir o espaço para algumas questões, se assim entenderem pertinentes. De todo modo, esta é uma audição, como referido, regulamentar, para efeitos da apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de 2018. Parecia-nos pertinente, para além do Plano de Atividades e Orçamento para 2018, dar aqui um pequeno plano sobre aquilo que foram as atividades da ERS também durante o ano 2017. E, em 5 slides, diria que a ERS, durante o ano 2017, que foi um ano particularmente intenso, para além da fixação de tarifas e preços do gás natural e outros serviços, procedemos à fixação das tarifas e preços da energia elétrica e outros serviços, bem como os parâmetros para o triano regulatório, que começou em 2018 e durará até o ano 2020 no que toca ao setor elétrico. Fixação de parâmetros no período regulatório foi precedido, como é habitual, de uma revisão regulamentar dos regulamentos que são aplicados no âmbito deste setor, e falamos de toda a regulamentação da ERS que incide sobre o que é mais estruturante e que incide sobre o setor elétrico, relações comerciais, as relações tarifárias, e procedemos pela primeira vez a uma consolidação de dois regulamentos no que toca à consolidação dos regulamentos aplicáveis, que estavam divididos. Tínhamos dois regulamentos na qualidade de serviço, um para o setor elétrico e um para o setor do gás natural. Acabámos por conseguir fazer uma consolidação destes dois regulamentos, por forma a facilitar aos agentes a sua percepção e aplicação. Tivemos também ocupados com apreciação e consultas públicas em matéria de planos de investimentos e, naturalmente, uma série de ocupações a nível da qualidade de serviço, lançando iniciativas de melhoria de qualidade de serviço e alguns projetos. Fizemos no total 7 consultas públicas, com tudo o que isso implica: a consulta pública com a preparação dos projetos para consulta, as respostas, a análise das respostas, a resposta fundamentada às respostas que são apresentadas e, finalmente, a decisão. No mercado de combustíveis, existia uma expectativa das competências novas da ERS aparecerem e surgirem já durante o ano 2017, o que não veio suceder. De toda forma, foi apresentado o projeto de revisão da lei orgânica ainda em janeiro de 2017 e, durante esse período inicial, também foram promovidas uma série de reuniões com todos os stakeholders do setor que estavam envolvidos, e, por forma, tentámos depois absorver da melhor forma e mais linear as novas competências quando isso vier a suceder. Naturalmente que no âmbito da supervisão mantivemos e fizemos auditorias, inspeções, fiscalizações. Temos atividades de natureza permanente, de acompanhamento e monitorização do mercado, o que quer mercado de eletricidade, quer no mercado de gás natural, quer mercado retalhista, quer mercado grossista. Procedemos a uma maior divulgação daquilo que são as ações de monitorização que a ERSE tem desenvolvido ao longo dos anos e, portanto, passámos a emitir boletins que fazíamos para o mercado liberalizado de eletricidade, também para o mercado liberalizado do gás natural, e também passámos a emitir e divulgar publicamente o boletim das ofertas comerciais no sentido de tornar mais transparente aquilo que é a nossa ação. Ocupámos ao nível dos deveres de cooperação e prestação de contas, ocupámos há algum tempo em nossa atividade em cooperação institucional, de cooperação institucional naturalmente com esta Assembleia da República, com outros organismos do Estado, reguladores nacionais e europeus e internacionais. Fizemos protocolos de articulação de competências com a NMC no sentido de agilizar aquilo que passou a ser já da ERSE, e algumas coisas já passaram para a ERSE, quer com a ASAI, também fruto de algumas competências que já foram sendo atribuídas à ERSE no ano de 2017 em matéria de combustíveis. Em estudos e pareceres, tivemos uma atividade muitíssimo significativa. De qualquer das formas, destacaria aqui, talvez, três estudos mais significativos. Que o primeiro, um estudo que nos foi atribuído pela lei de execução orçamental do ano passado relativamente à não repercussão ao impacto da não repercussão das taxas de subsolo nos operadores de infraestruturas. O segundo, relativamente ao apuramento do valor do ajustamento final dos QMEC, e o estudo de avaliação crítica que é feito sobre as projeções que a ERSE já tinha feito em 2004 em matéria de QMECs. E depois, naturalmente, também o relatório de anual sobre o desenvolvimento dos setores para a Comissão Europeia e para o ACER. O apoio jurídico interno tem vindo a ser consolidado, mantemos uma atividade contenciosa bastante ativa, mas também ao nível das ações de sancionatórias temos vindo a consolidar a nossa ação. No ano 2017 foram abertos 24 processos, proferimos 7 notas de ilicitude, fizemos 9 contraordenações e tomámos uma medida cautelar de cessação imediata de menções em cartas de goodbye letters que estavam a ser usadas por um operador relativamente aos consumidores que mudavam de comercializador. Finalmente, e em matéria de proteção dos consumidores, a proteção dos consumidores é uma matéria de natureza transversal e que é uma preocupação transversal a todas as iniciativas e decisões regulatórias da ERSE. Lançámos algumas iniciativas muito preocupadas com a informação em geral que tem que ser transmitida aos consumidores. Lançámos os alertas mais práticas que resultam de iniciativas e resultam um pouco da análise que fazemos das reclamações que recebemos. Elaborámos alguns folhetos informativos, continuámos as ações de formação e educação no âmbito do ERSE Forma e mantivemos a análise e tratamento de reclamações e informações, embora o número tenha decrescido ligeiramente relativamente a 2016. Não é assim tão significativo, porque passámos a ter hoje também novas competências, designadamente na área dos combustíveis e ao efeito de livro de reclamações online, que resulta num maior volume de reclamações. Quanto ao plano de atividades e orçamento de 2018, eu devo assinalar desde logo que o assumimos como um plano de atividades e orçamento relativamente previsional e transitório. Primeiro é um plano, é sempre previsional. Depois é transitório porque ele está construído exclusivamente com as áreas que hoje já regulamos e com aquelas algumas avulsas que nos foram sendo atribuídas ao longo de 2017, mas que ainda não contempla a regulação ou a esperada regulação de toda a área do... do GPL. Novos desafios em sede de regulação, teríamos a concretização dos códigos de rede europeus, quer no gás natural, quer na eletricidade. Há alguma sub-regulamentação que é posterior à revisão regulamentar que sucedeu e foi aprovada em dezembro de 2018 e que terá que ser construída. Temos as tarifas e preços, naturalmente é o nosso core business em matéria de gás natural e em matéria de eletricidade. O acompanhamento dos planos de investimento, dos planos de cenários de investimento, os parceiros sobre isso, a análise dos investimentos e temos aqui também para este primeiro semestre os trabalhos sobre os procedimentos de atribuição das concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão, que nos ocupa neste momento com particular cuidado. Emitimos um guia já a este propósito, temos também um desdobrável relativamente à qualidade de serviço também a este propósito, que é consultável na página. A nível de mercados externos, sinalizar apenas o comprometimento com o mercado ibérico de eletricidade, que exige algumas tarefas regulares a serem feitas e tarefas de monitorização. O MIBGAS, em que continuaremos com a harmonização regulatória e se perspectiva a implementação já de alguns produtos em Portugal, algumas iniciativas regionais que é preciso tomar atenção e aqui devo assinalar a participação da ERSE, quer nas organizações do SER, Conselho dos Reguladores de Energia, quer o seu envolvimento no âmbito do ACER, Agência também da Energia, uma vez que cada vez mais passa pela Europa uma série de decisões que impactam no mercado de energia. Há depois outras associações em que também está envolvido, mas que acompanha de uma forma menos pertinente. Terceiro ponto na regulação, a questão da sustentabilidade, em que destacaria apenas o comércio europeu de licenças que trabalha em cooperação com a APA e com a DGEG, publicação de informação sobre os produtores em regime especial e o acompanhamento dos planos nacionais de ação para a eficiência energética, além da monitorização do plano que, como sabem, a ERSE mantém de promoção de eficiência no consumo de energia elétrica, o PPEC, com algumas medidas a serem deslocadas ainda para este ano e vindas de anos anteriores, eventualmente, previsivelmente, fazendo uma revisão de regras este ano. Quanto à supervisão, naturalmente que nos manteremos muito atentos ao mercado, à análise das condições do equilíbrio concorrencial, ao acompanhamento dos sistemas de informação de mercados que estão instituídos e... E supervisão do mercado e nos serviços de sistema. Consumidores. Mantendo e intensificando a consolidação e o reforço de iniciativas de informação e formação, a monitorização da conflitualidade de consumo e a disponibilização de informação de forma a que se dinamize e reforce a informação que a ERSE divulga aos consumidores. A transparência relacionada um pouco com o mesmo, isto é, tornar mais evidenciado, mais perceptível e mais pública aquela que é a informação e trabalho dos consumidores e chegando aos meus dois últimos slides, o primeiro relativo à governação interna e o segundo relativo ao orçamento. Governação interna, com uma grande preocupação na gestão dos recursos humanos. A ERSE possui um corpo técnico de elevada qualidade. Queremos promover e potenciar o máximo possível a formação e a promoção e gestão dos talentos. As preocupações de índole financeira, de meios e procurement na maior regularidade e regularização e regularidade naquilo que é feito, por forma a que seja a todo momento verificável, e uma aposta nos sistemas de informação dos quais dependemos cada vez mais e nos quais temos que investir pelos desafios que se colocam. De onde, e finalmente, em termos de orçamento, apresentamos um orçamento que neste ano representa, 2010, um aumento do orçamento em 4,7%, justificado parcialmente com alguns descongelamentos na área de recursos humanos, que é a maior fatia do orçamento. E os bens e serviços representam uma redução. De todo modo, prevemos para este ano alguns investimentos em sistemas de informação, no melhoramento do portal, de forma a tornar a informação mais clara e perceptível para todos os consumidores, e alguns investimentos em sistemas de informação que são partilhados com outros países nesta dinâmica do mercado único de energia e do mercado regional do Mibel e do Mirgás. E, com isto, acelerei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Topa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a Presidente da ERFA, Dra. Cristina Portugal, e continuar a desejar-lhe, como já lhe dizia anteriormente, o seu trabalho seja profícuo e que se sinta realizar. Relativamente ao plano de atividades do Orçamento de 2018, ele está elaborado de acordo com o enquadramento legal respeitante ao regime das suas atribuições e competências. O plano de atividades enquadra-se nas competências de regulação, de supervisão, de transparência, da cooperação regulatória, valorizando cada vez mais a organização e a gestão. De acordo com o referido plano de atividades, destacamos que a ERSE é importante na regulação económica dos monopólios naturais, que abrange a operação das redes de transporte e distribuição de eletricidade e de gás natural, manifestando-se nas atividades de monitorização e supervisão do funcionamento dos mercados de eletricidade e gás natural e do comportamento dos agentes envolvidos. Na aplicação de medidas corretivas de salvaguarda dos direitos dos consumidores, na transparência e na divulgação de informação aos consumidores. Por outro lado, as alterações relativas às diretivas e regulamentos europeus em curso visam, em particular, a descarbonização, a eficiência energética, os direitos dos consumidores e a organização e governança dos organismos envolvidos nos processos do setor energético ao nível europeu. Desta forma, reveste-se especial importância o adequado acompanhamento destas alterações legislativas por parte da ERSE, com um impacto em termos regulatórios, tanto no setor elétrico como no setor de gás natural em Portugal. Importante na regulação é o cálculo, aprovação e supervisão dos proveitos permitidos e das tarifas de acesso às redes e das tarifas dos comercializadores de último recurso. A ERSE passou, desde o ano passado, a ter competências no cálculo dos PMEC, que foi uma competência durante muitos anos da REN. E, portanto, a ERSE efetuou um estudo ponderado sobre esta matéria e propõe um corte de 154 milhões na componente variável dos COMEC, e mantendo-se a componente fixa, como é natural, e portanto, propõe um corte de 154 milhões de euros na componente variável entre 2017 e 2027. No parecer também é referido que pode haver ainda um maior ressarcimento do Estado, poderá chegar até, claro que isto talvez não seja assim, mas até aos 350 milhões de euros, pelo que eu li nesse relatório. Sra. Presidente, eu gostaria de lhe perguntar, isto é entre 2017 e 2027. Os como é que o Estado pagou, no fundo, entre 2017 e 2017, mantêm-se ou também vão ser analisados se o Estado deve ser ressarcido? Eu tenho ouvido falar para aí num valor de 500 milhões de euros, aliás, eu penso que foi o próprio Primeiro-Ministro que falou disso e o Secretário de Estado da Energia. E, portanto, eu gostaria de perguntar se estes valores calculados entre 2017 e 2027 não incluem os valores de 2007 a 2017, ou incluem? E era esta a questão que eu queria levantar em primeiro lugar. Iniciam-se também agora, foram publicados os diversos problemas legais, nomeadamente a Lei 931 de 2017, 31 de maio, que aprovou os princípios e regras gerais relativamente à organização e os procedimentos do concurso público para a atribuição por contrato de concessões destinadas ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais e distribuição de eletricidade em baixa tensão. Há concessões de baixa tensão de alguns municípios, pelo menos um ou dois municípios que eu conheço, que já acabaram e que foram, entretanto, prorrogados, mas, naturalmente, estas bases foram aprovadas, mas há municípios que querem, eventualmente, explorar a rede de baixa tensão no seu concelho, isoladamente, sem concessionar a nenhuma entidade. E, portanto, eu penso que, principalmente para esses municípios que já acabaram, e a maior parte acaba em 2019, mas em 2018 também acabam alguns, seria necessário e urgente, na nossa opinião, que os cadernos de encargos para essas concessões fossem elaborados o mais rápido possível, por forma a que esses municípios possam saber os caminhos a seguir. E, portanto, também gostaria de lhe perguntar, Sra. Presidente, se nas concessões de baixa tensão dos municípios, se a ERC tem, de todos os municípios, ou de alguns municípios, ou da maior parte dos municípios, se tem conhecimento dos valores remanescentes dos investimentos a liquidar pelos municípios à EDP. Porque isto é uma situação muito importante, porque os valores remanescentes foram muito elevados. O que vai acontecer é que, atendendo aqui a nova concessão, o novo concurso, a nova concessão, tem que ser, os concorrentes têm que fazer o concurso para todo o país, ou seja, o leque de concorrentes vai reduzir significativamente para dois ou três grandes operadores que existem no mercado, porque ninguém consegue concorrer ao país todo, um operador regional não consegue concorrer ao país todo, e, portanto, a questão que lhe queria pôr era, essencialmente, se tem conhecimento desses valores remanescentes dos investimentos efetuados em todos os municípios deste país. Também gostaria de lhe falar, Sra. Presidente, porque tem a ver convosco, é matéria. Nos últimos anos, a ERC, a REN e a EDP e a EDP Distribuição têm apresentado os seus planos de investimento e desenvolvimento para as redes de infraestrutura. O que acontece é que a REN e a EDP propõem valores relativamente bastante elevados, de centenas de milhões, para esses investimentos, propondo e referindo quais os investimentos, nomeadamente as redes de transporte em zonas onde elas não existem, mas onde se prevê, por exemplo, a execução e a implantação de grandes centrais produtoras na era do solar fotovoltaico. E, portanto, eu gostaria também de ouvir a sua opinião relativamente a esta matéria, se as redes estão preparadas, se é importante aumentar os valores dos planos de investimento e saber se as redes estão preparadas para a previsão da instalação de principalmente do solar que se pretende e que o Governo já diz que já fez uma série de contratos e que vai fazer mais contratos. Relativamente a esta OPA da EDP, doutor, eu gostaria de lhe pôr a seguinte questão. O Estado chinês é detentor de capital na EDP e na REN. Se a aquisição de mais de 50% da EDP pelo Estado chinês, embora as empresas do Estado chinês na REN na REN e na EDP sejam diferentes, mas no fundo é o Estado chinês. Eu gostaria de perguntar se há compatibilidade, se o operador da rede de transportes pode ser o mesmo ou ter interesses comuns no operador da redistribuição e muitas vezes até na comercialização. Era esta a questão que eu lhe queria pôr. O meu tempo passou, tinha mais uma questão a colocar-lhe aqui relativamente às interligações energéticas, mas fica aqui para a minha
pode pergunta. Haver uma segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a ser a Presidente da ERSA a palavra.
Muito obrigada. Muito genericamente, a pergunta concreta relativamente aos CMEC é se o valor que foi proposto para a ERSA inclui ou não inclui valores passados. Não, o valor que a ERSA propôs é o valor da revisibilidade final, isto é, o valor que vai até 2000... É o valor que vai... Está ligado. Ou posso falar mais alto? É o valor da revisibilidade final, isto é, até ao final do contrato, dos custos de manutenção de equilíbrio contratual. Portanto, não inclui a ERSE quanto às concessões em baixa tensão. Eu neste momento não lhe vou antecipar muito precisamente porque estamos ainda a concluir alguns trabalhos. É evidente que já estão muito avançados, mas a nossa projeção e aquilo que vamos fazer, aliás, esta sexta-feira vamos iniciar um conjunto de sessões que está organizada pela Associação Nacional de Municípios com os municípios em Coimbra, primeiro em Coimbra, depois temos Porto de Lisboa, Guimarães, Évora, e está-me a escapar, mas provavelmente será Faro ou Portimão, acho que é Portimão, em que a Associação Nacional de Municípios pretende, com a colaboração também da ERSE, fazer algum tipo de clarificação sobre aquilo que é o nosso papel exato em matéria de contratos. É evidente que há contratos que já cessaram, há alguns contratos que vão cessar proximamente. Há uma calendarização e um calendário que está previsto na resolução do Conselho de Ministros que foi publicada em janeiro deste ano, salvo erro. Portanto, a ERSE terá um timing orientador de apresentação ao Governo de uma divisão ótima territorial do ponto de vista do que faz sentido economicamente até a final de junho, mas vamos lançar uma consulta pública assim que concluímos as sessões, recebermos contribuições dos próprios municípios nesse sentido, faremos uma consulta pública, portanto não lhe iria antecipar aquilo que neste momento são as indicações. Já temos, porque precisamente ainda estão em finalização, em construção. Quanto aos pedidos da distribuição e do transporte, depende se estão ou não estão preparados para receber ou não receber. Alguns sítios que estão, alguns sítios que terão de ter reforço, é caso a caso, eles estão analisados globalmente nestes planos de investimento. Independentemente destes planos de investimento genéricos, surgem pontualmente alguns planos e alguns projetos pontuais. O seu impacto nas tarifas é sempre avaliado pela ERSE a pedido da DGEG, mas caso a caso, alguns sim, alguns não. Existem orientações e regulamentação comunitária também no sentido de haver uma comparticipação dos próprios produtores em algum tipo de reforço nas ligações. Mas isso é o que é estimado e que se estima depois caso a caso. Em geral, pode ser que sim, pode ser. Opa, pois é, a última questão. Opa, é a pergunta de 1 milhão de euros, mas parece-me que seria um bocadinho precipitado. Seria um bocadinho precipitado fazer qualquer tipo de pronúncia quando aquilo que existe é um anúncio de uma OPA, ainda não está registada, a ver e a concretizar-se, a ERSE pronunciar-se-á em tempo, e claro que uma das suas atividades é acompanhar a certificação do operador da rede de transporte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar para os Socialistas, Sr. Deputado Hugo Costa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e dizer que, em primeiro lugar, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estas audições são muito importantes porque permitem compreender o que é que o regulador está a fazer e também o escrutínio necessário que a atividade regulatória carece. Algumas perguntas sobre várias questões que existem neste momento na área da energia. A primeira tem a ver com os planos de investimento. Neste momento também a própria Assembleia da República, desde Orçamento de Estado, desde o anterior Orçamento de Estado, tem competências claras sobre os planos de investimento, questionar como estão os parceiros da ERSE, se já estão totalmente finalizados, se complementam. No caso da eletricidade, já também a parte das renováveis, a aposta nas renováveis, a aposta no solar, como está esse ponto de situação. Até porque a Assembleia da República terá de emitir um parecer sobre esses planos de investimento e é importante percebermos o que é que a ERSE pensa desses mesmos planos de investimento. Em relação aos QMEC, aos custos de manutenção do equilíbrio contratual, assinalar em nome do Grupo Parlamentar do PS o excelente trabalho da ERSE nesta matéria, que já foi homologado pelo Governo. Mas também questionar sobre esta matéria quando é concluído o trabalho com a DGEG sobre os aspectos inventoriados sobre a reposição dos valores da QMEC. E se esses valores são ou não os 510 milhões de euros que a ERSE referiu. Porque é importante sabermos se são os 510 milhões de euros, se este trabalho está finalizado com a Direção-Geral de Energia e Geologia e perceber esse ponto de situação. Em relação a preços, é importante sublinhar que nestes anos, desde que o atual Governo tomou posse, temos vindo a assistir uma melhoria nos preços, nomeadamente com baixas consecutivas no gás natural, várias vezes na casa dos 20%, e na nível da eletricidade também a primeira descida em 18 anos da tarifa regulada, além de uma descida de 4,4% nas tarifas de acesso à rede, permitindo, obviamente, uma melhoria na competitividade das empresas. Dessa forma, questionar qual é que é a posição da ERSE em relação ao que, por exemplo, se dizia pelo anterior Governo, que a subida da eletricidade tinha que estar na casa dos 3%, que tinha a ver com, até 2020, que tinha a ver com a inflação. Se a ERSE revê ou não nessa posição, ou se não se revê, por isso é que tem colocado tarifas reguladas abaixo do preço da inflação na eletricidade, de forma consecutiva e pela primeira vez abaixo da. Pronto, com uma descida efetiva de preços nos últimos 8 anos. Outra matéria está relacionada com o déficit tarifário. O déficit tarifário é muitas vezes referido com algum celeuma no debate e a verdade é que ao longo destes últimos 2 anos foi possível baixar o déficit tarifário de 5 mil milhões de euros para 3,6 mil milhões de euros. Questionar o ponto de situação do déficit tarifário, se será possível continuar também uma baixa efetiva do déficit tarifário e para que termos. O atual Governo, noutra questão relacionada com as rendas da energia, que o anterior Governo disse que já tinham acabado e afinal não acabaram, como é claro, em relação à garantia de potência. O atual Governo, para este ano, acabou com esse incentivo, questionar o ponto de situação, quer sobre a garantia de potência, do ponto de vista da ERSE, quer sobre também a interruptibilidade, qual é que é o ponto de situação, se há mais empresas interruptíveis, se há menos empresas interruptíveis, questionar esse ponto de situação, se a ERSO o conhecer. Em relação a um tema que já foi aqui aflorado, que tem a ver com as redes municipais em baixa tensão, também partilhar que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há alguma preocupação também nesse assunto, porque temos recebido de alguns municípios a insistência para esse assunto ser resolvido e é importante, até porque já da parte da Assembleia da República a lei já foi aprovada há algum tempo e é importante esse assunto ser solucionado. Em relação a... há muito, não deixando de falar também da alteração dos estatutos, por parte do Grupo Parlamentar, existiu uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a ERSE ganhar competências na matéria dos combustíveis e ganhar competências na matéria do gás de botija. Depois existiu uma proposta do outro partido para a extinção da NMC. Ainda recentemente vimos a NMC catalogar opiniões de deputados de forma muito pouco simpática, quando pela própria Assembleia da República as competências já não deviam estar na NMC. Por isso questionar qual é que é o ponto de situação da alteração estatutária sobre também a finalidade dos combustíveis e o gás de botija estarem na ERSE de forma definitiva. E não saindo do assunto da atualidade e da pergunta de 1 milhão de euros, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente que acompanhamos com interesse a questão da oferta pública de aquisição, percebemos que está numa matéria, ainda num ponto muito inicial e que se trata de um negócio na esfera privada, apenas questionar se a ERSE está a acompanhar o assunto com forma aos consumidores a não serem prejudicados e a regulação correr bem, questionar se está a fazer esse acompanhamento de defesa dos consumidores, porque é isso que também nos interessa. Obviamente continuaremos a acompanhar o assunto, que terá os seus desenvolvimentos ao longo do tempo e ainda que está numa fase muito embrionária. Dizer que continuaremos, por isso, certamente a falar desse assunto e agradecer também as explicações que poderão dar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre estas conjunto de questões alargadas que fizemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a ser o Presidente da ERSE.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Planos de investimento foi dado parecer pela ERSE relativamente ao do gás. O plano de investimento em matéria de eletricidade estará, o parecer neste momento foi feita a consulta pública, foram recebidas as contribuições, foram trabalhadas as contribuições, estamos em fase de conclusão do nosso parecer relativamente à eletricidade. Naturalmente que este ano se preparam e se antecipam que outros planos surjam, novas consultas públicas, novo trabalho sobre essas consultas públicas, mas isso é a nossa gestão corrente de atividade. A QMECs e à questão que estava a colocar, sim, está a ser feito um trabalho relativamente aos aspectos inovatórios por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, em que a ESE está a colaborar. Quanto a preços, não antecipo um vício só por mera cautela, não é? Porque o facto de as tarifas terem descido no gás e na eletricidade mais recentemente não quer dizer que seja necessariamente assim. É evidente que faremos o nosso trabalho no sentido de que as tarifas reflitam os preços e os preços eficientes e, portanto, impondo metas de eficiência e trabalhando e monitorizando as empresas reguladas no sentido de que estas provoquem e repartam e repercutam o menor volume de custos aos consumidores. Agora, à cautela, é bom dizer que... Pronto, Isto não é um vício, não é uma regra. Pode haver variáveis, e há muitas variáveis exógenas relativamente aos preços, que não são controláveis e que... E relativamente a isso, dou-lhe ao passo para o ponto que me coloca do déficit tarifário, que na nossa visão hoje é sustentável, está controlado, é controlável, mas de novo há variáveis, varia fundamentalmente em função de três fatores. Um, a procura, que se continuar a subir são boas notícias para a redução do déficit, que o regulador seja eficiente, e isso garante-vos que é esse o seu papel e, portanto, é isso que faremos, e que também não sejam impostos novos custos de interesse geral, o que não tem sido o caso e, portanto, estando tudo isto conformado e uma variável que não controlamos, que é a própria procura, a expectativa é que continuemos a reduzir substancialmente o valor do déficit tarifário. A garantia de potência está suspensa para este ano. A interruptibilidade é um processo em que a ERSE tem muito pouca intervenção, é fundamentalmente com a Direção-Geral de Energia e Geologia, portanto não lhe consigo dar números nem palpite sobre isso. As rendas municipais... As redes municipais e, de uma maneira geral, a questão das concessões em baixa tensão, porque obviamente o assunto não são as rendas, o assunto são as concessões em baixa tensão e o regresso aos municípios daquilo que é um direito seu de explorar diretamente as suas redes de distribuição. É um assunto que teremos novidades dentro de um, dois meses, portanto estamos em fase final de trabalho e, como ainda há pouco referi, neste momento a fazer algumas sessões clarificando o que é o papel do regulador, porque o município passa da qualidade de concedente a optar por explorar diretamente a concessão para regulado e, portanto, até agora tem sido o concedente e, nessa medida, enquanto concedente, ele próprio também verifica os termos em que a concessão é feita e aquilo que o concessionário lhe dá ou não dá de informação. Ponto de situação dos combustíveis, a única referência que lhe posso dar é que apresentámos em 27 de janeiro, se a memória não me falha, o projeto. É evidente que há várias coisas que têm que ser feitas do ponto de vista que todo o sistema organizacional possa fazer sentido, não interfere apenas com a ERSE, mas também com as competências da própria DGEG ou da Entidade Nacional para os Combustíveis, Mercados Combustíveis, portanto, relativamente a isso, não sou o seu interlocutor ideal. E acompanhamento relativamente à OPA, mas com certeza que acompanhamos, mas para já, e como aliás sublinhou, não é o momento.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da ERSE, agradecer-lhe a sua apresentação inicial, pedir-lhe o favor de entregar a apresentação ao Sr. Presidente e aqui aos serviços da Comissão, porque devo confessar que aquelas letras estavam um bocadinho comidas demais. Se calhar tem a ver com a grande atividade que a ERSE tem desenvolvido e, portanto, existe ali um déficit de impressão, qualidade de impressão, que talvez fosse pelo menos corrigível se nós tivéssemos a apresentação aqui à nossa frente. Em qualquer caso, a Sra. Presidente deu nota de algumas das matérias mais quentes, digamos, da regulação em matéria de serviços de energia elétricos e gás, que apresentou ali na sua apresentação, e que algumas perguntas têm sido feitas sobre esses estudos e esses pareceres, a Sra. Presidente adiantou pouco até agora. E eu queria insistir sobre alguns desses pareceres que vêm ali referidos, sobre os COMECs, sobre a crítica da crítica que a anterior entidade reguladora fez sobre os COMECs e também sobre algumas das matérias que estão aí, digamos, em cima da mesa, nomeadamente o processo de OPA da aquisição dos 100% da capital da EDP por parte do Estado chinês. E como isto não é... Começo pela última questão, provavelmente é a mais atual, para lhe perguntar se não existe alguma verosimilhança entre a situação que está a acontecer com o operador mais que maior peso tem no mercado das telecomunicações, que é o Grupo Altice, com uma tentativa de tomada de posição de uma empresa que é de média, que é dominante também no mercado dos média, e de uma empresa, no caso da distribuição de produção de energia, produção e distribuição de energia, já é dominante na REN e que se prepara para ser totalmente dominante na EDP. Portanto, há aqui um problema de, além de um problema de concorrência, que é óbvia, há também uma questão de transformação daquilo que é o monopólio, um oligopólio com uma forte presença e dominação no mercado de produção e distribuição de energia elétrica para passar a ser a única empresa que domina esse mercado. E se essa circunstância, eu sei que a Sra. Presidente tem respondido que ainda não é tempo de haver algum pronunciamento sobre o assunto, mas eu queria lhe perguntar se não acha que é preocupante que a OPA já está em curso, não é? A OPA já está em curso e que o regulador continua, digamos, silencioso, sem exercer alguma das cautelas que, sobre esta matéria, era importantíssimo fazê-lo, já que, do ponto de vista dos estatutos da entidade reguladora, esta circunstância não é uma circunstância normal. Haver alguém que tome conta de toda uma empresa que é simplesmente a empresa que distribui e produz energia com maior relevância no país, não sei exatamente qual é a cota de mercado que nós estamos a falar, mas estamos com certeza a falar de uma empresa que não deve errar por muito, que exerce um poder de mercado correspondente a 75%, à volta de 75% do mercado de produção da energia em Portugal. E isso são circunstâncias bastante relevantes e bastante preocupantes, que merecem uma tomada de posição pública, mesmo com todas as cautelas, por parte da entidade reguladora. É essa a nossa opinião, gostava de lhe perguntar se também consideram o mesmo. Sobre os COMECs e sobretudo sobre a crítica da crítica, queria lhe perguntar, porque o Sr. Presidente até agora tem sido feitas perguntas sobre um comunicado de imprensa que a própria ERSE produziu a 28 de setembro, salvo erro, de 2017, que eu tenho aqui à minha frente, em que se faz 29 de setembro, em que se faz uma série de enunciados sobre o valor que estaria previsivelmente a ser cobrado a mais em relação aos consumidores, que constituiria um total de 510 milhões de euros, que entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2027 estaria a benefício dos consumidores. E o que está para trás, como a senhora Presidente saberá, vai ser objeto de uma comissão de inquérito aqui na Assembleia da República, mas, pelos vistos, houve um estudo feito na ERSE sobre esse período. E, portanto, gostava de saber quais foram as principais conclusões desse estudo, da crítica, o estudo crítico da crítica, qual é, digamos, aquilo que nos pode transmitir sobre essa matéria. A terceira questão tem também a ver com um quadro de distribuição bastante desregulado a nível do municipal, que está a criar bastantes problemas em cadeia, digamos, sobre a mudança que os municípios, primeiro sobre o incumprimento de algumas áreas de distribuição em baixa tensão por parte das empresas de distribuidoras a nível municipal, portanto, os contratos de concessão que estavam em vigor têm suscitado muitos problemas e sobretudo, muitas dúvidas por parte das autarquias. Em alguns casos, algumas autarquias têm-se proposto transformar-se de concedentes em operadores. E, portanto, dentro dessa perspectiva, quais são os problemas que a ERSE tem conhecimento para que essa mudança a acontecer não tenha como efeito fazer com que as autarquias tenham que pagar alguma das, digamos, dos daquilo que os concessionários, os antigos concessionários, reclamam de compensação pelo facto de terem deixado de ser, de exercer essa função de concessionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a ser presente dar essa palavra.
Sr. Deputado Heitor Sousa, aceito em primeiro lugar a crítica dos PowerPoints. Estava a notar a mesma coisa, creio que a explicação é o Cali Relight, que não deve ser o melhor formato para se conseguir visualizar o PowerPoint, mas sim, naturalmente, disponibilizaremos. Coloca-me como em Ministério algumas questões pertinentes, por certo, e que tenho alguma dificuldade em responder-lhe de forma cabal, desde logo pelo timing em que os processos neste momento estão a decorrer, mas também porque, enfim, não delineei e não preparei todas essas respostas que agora coloco, uma vez que esta também era uma audição regulamentar para efeitos de plano. De qualquer das formas, o que lhe posso dizer são coisas mais genéricas, não antecipando aquilo que não devo antecipar. Como a coloca muito bem, vai existir uma comissão de inquérito relativamente ao assunto dos QMEC, eventualmente, e se tiverem a gentileza de também me querer ouvir nessa comissão parlamentar, aí poderão ser detalhadas e seria o local em que me parece que devem ser detalhadas todas as questões relativamente aos QMEC. É evidente que há um estudo que é relativo ao impacto, àquilo que teria sido o efeito caso tivessem sido cumpridas, enfim, aquelas que foram as recomendações da ERSE, foram as recomendações da ERSE nos primeiros pareceres que foram dados. Aliás, por iniciativa do Partido Comunista Português, foram solicitadas todas, enfim, as contribuições e pareceres que a ERSE já tinha dado em matéria de custos de manutenção de equilíbrio contratual, e isso ficou disponibilizado, portanto está disponibilizado no site do Parlamento. Haverá, por certo, um momento para escalpelizar tudo isso, sendo que apenas reafirmo que a posição da ERSE sempre foi consistente quanto aos efeitos e quanto, enfim, ao seu entendimento relativamente ao que foi o diploma de 2004. Quanto à OPA, pois permita-me discordar. Eu entendo que possa ser entendimento que a ERSE devia pronunciar-se. Não temos o mesmo entendimento antes de ERSE ter que pronunciar, primeiro só se terá que pronunciar num momento muito posterior. Para já acompanhamos, é evidente que acompanhamos o que está a suceder, já que mais não seja porque lemos cuidadamente todos os jornais. Portanto, a OPA não sei se concretizará, se não se concretizará, não está registada, provavelmente é uma coisa que sucederá daqui a algum tempo, mas por ora não é o momento da ERSE pronunciar e, portanto, não vamos antecipar, é um momento muito preliminar. E, de novo, quanto às autarquias, isto começa a ser um bocadinho... quanto às autarquias... É uma mudança muito significativa da forma como está estruturada a distribuição em baixa tensão em Portugal. Os contratos de concessão duram, de facto, há muitíssimos anos. Pode ser uma oportunidade, é preciso avançar com cautela, mas como já referi e repito, não parece prudente estar-lhe a antecipar o que quer que seja nesta matéria, porque vamos ter um estudo que vamos lançar em consulta pública e nessa altura, naturalmente, princípio de junho, porque há um calendário que está fixado, há um calendário fixado pela resolução do Conselho de Ministros em que nós deveremos apresentar a proposta até final do mês de junho ou mês de julho. Neste momento estamos a articular quer com a Direção-Geral de Energia e Geologia, quer com a Associação Nacional de Municípios, perceber algum maior detalhe sobre algumas das questões envolvidas. Estamos a trabalhar no sentido de fazermos o melhor diagnóstico possível sobre a situação com base nos dados que temos e que vão resultar também agora das sessões. E faremos faremos uma proposta que vai ser sujeita a escrutínio, a consulta, porque o timing, e estou-lhe a falar de memória, para o lançamento dos concursos seria 2020, tenho de memória. Até lá ainda há um processo a correr, mas aquilo que é da nossa parte e que é da parte da ERSE, o estudo teremos todo o gosto de enviar também para o Parlamento, se tiverem interesse em conhecer, obviamente não sendo em consulta pública e para se pronunciar e para discutir, se assim o entenderem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente da ERSE, antes de mais agradecer muito a exposição que fez, que é muito útil. Eu acho que estas audições são sempre muito relevantes, muito importantes para o Parlamento e espero que também para a própria ERSE. E neste caso nós estamos a analisar um relatório de atividades, um plano de atividades para 2018, que é também o último dos planos que se enquadra nas opções estratégicas que tinham 2014-2018. E eu acho que isso nos permite também fazer aqui um bocadinho um balanço destes últimos 4 anos, relativamente até a essa opção estratégica, e eu nesse sentido perguntava-lhe o que é que sente que nestes últimos 4 anos, do ponto de vista da intervenção da ERSE, o que é que melhorou, o que é que gostava de destacar do ponto de vista das lições aprendidas ao longo deste caminho. Eu acho que isso nos dá sempre mais músculo também para olharmos para o futuro de forma diferente. Perguntava-lhe também se considera que neste momento o mercado de energia está mais aberto do que estava em 2014, para me fixar aqui nesta linha temporal das vossas opções estratégicas, e acima de tudo como é que avalia neste momento a qualidade do serviço, quer para os clientes particulares, que nos preocupa muito, mas também para os clientes do ponto de vista empresarial. Depois uma segunda pergunta, um segundo grupo de perguntas sobre o funcionamento do mercado grossista e do mercado retalhista. Nos últimos anos o processo do unbundling foi muito mais acelerado e, portanto, neste momento era algo que devia estar já efetivado, mas a verdade é que nós ainda temos aqui algumas empresas, primeiramente uma empresa, que consegue mesmo assim operar praticamente ao longo de toda a linha, ao longo de todo o canal. Eu gostava de lhe pedir também sobre isso, que do ponto de vista da concentração, que desvantagens é que isso retira à própria concorrência do mercado. E eu achei muito curioso que hoje, numa conferência onde a senhora Presidente esteve hoje de manhã, do jornal Eco, falava e demonstrava muita preocupação relativamente ao mercado único da energia, que elogiava, e nós também, mas falava muito da sua preocupação de podermos passar de alguma forma de alguma concentração horizontal para uma concentração vertical e que isso a preocupava e, portanto, eu registrei com muito agrado até essa mesma preocupação. Confesso que não posso deixar de ler essa afirmação também no quadro do que agora está a acontecer. Já disse que a OPA ainda não é uma realidade, que a OPA é única, exclusivamente, uma intenção que sabemos que está nos jornais, mas também sabemos que os processos das OPAs começam assim, começam com uma intenção, que depois é registada, que tem um conjunto de matérias subsequentes. Não é uma pergunta de $1 milhão, até porque o valor é um bocadinho superior a esse, mas perguntava-lhe se, nesse sentido, uma das coisas que lhe pode preocupar é relativamente até à estrutura acionista que está neste momento presente na EDP e que quer fazer também um aumento de capital, que estamos a falar de empresas públicas chinesas, que também têm participações noutros setores do mercado energético, nomeadamente na REN, se nesse sentido a preocupa uma excessiva concentração, em última análise, até na mão de um último acionista, do que pode estar a acontecer no mercado, e se nesse sentido há um sinal de preocupação nesta OPA relativamente a esta matéria, a matéria da concentração. Depois gostava de fazer uma pergunta ainda que tem a ver com um tema que nós, CDS, temos vindo a falar há muito tempo aqui no Parlamento, que é o tema da TOS, da taxa de ocupação de subsolos. Como sabe, no Orçamento de Estado para 2017 foi incluída uma norma, o artigo 85, que dizia que a taxa municipal dos direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação de subsolos são pagas pelas empresas operadoras de infraestruturas, não podendo ser refletidas na fatura dos consumidores. Isto é o que diz o artigo 85 do texto do Orçamento de Estado para 2017. Sucede, eu tenho aqui uma fatura relativamente recente da EDP, mas podia ter trazido mais, onde temos uma taxa de ocupação de subsolos, depois foi-lhe fazer chegar este papel, uma taxa de ocupação de subsolos que é pago pelo cliente final. Está a ser pago exatamente pelo consumidor final, ao contrário do que estava previsto na própria lei. Eu já fiz por mais do que uma vez esta pergunta ao Governo e o Governo responde-me sempre, lavando as mãos, não é um problema nosso, isso é um problema da ERSE. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, muito diretamente, é saber se o Governo, no conjunto de competências que tem, se alguma vez indagou junto da ERSE, se alguma vez solicitou à ERSE para levantar um processo relativamente a um incumprimento de uma legislação que foi feita aqui pelo Parlamento, foi uma proposta do Partido Socialista, mas gostava de saber se alguma vez foi, e isso é uma competência legítima do Governo, de solicitar à ERSE que levante uma investigação sobre esta matéria, gostava que nos dissesse se alguma vez isso aconteceu. Depois, também na matéria da proteção dos consumidores, gostava de lhe perguntar sobre uma coisa que nos tem vindo a preocupar bastante. O CDS tem vindo a falar muito sobre os custos da interioridade, as dificuldades de viver no interior do país, e a verdade, eu perguntava-lhe se isto é verdade ou não, ou ao contrário, que no interior do país, muito especialmente nas vilas e nas aldeias um bocadinho mais isoladas, mais interiores, que a classificação qualitativa das zonas de distribuição é predominantemente a classificação de C. Nós temos três classificações, A, B e C, e se pergunto se no interior do país não é maioritária esta classificação de C. Nesse sentido, como é que se comparam em número médio de horas as horas de interrupção de energia por ano na classe A e na classe C, se há ou não há uma divergência nessas mesmas zonas de distribuição, como é que se combate essa diferença e, acima de tudo, do ponto de vista dos consumidores, se é justo que um consumidor que está numa zona, numa região, numa zona de distribuição de classe C, que acabe por pagar o preço da eletricidade exatamente igual a um da classe A, quando, no final de contas, o serviço que ele está a ter não é da mesma qualidade. qualidade não é da mesma eficácia que um serviço de classe A, e também já agora se têm recebido queixas relativamente a esta matéria. Depois, dentro dos meus 6 minutos, não é, Sr. Presidente, mas mesmo 7 minutos, pronto, melhor ainda, então. Dentro do tempo que me resta, falar aqui também sobre um tema que nos tem preocupado muito, o tema dos cheques, mas nomeadamente sobre os cais. Certamente que no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso é normal, é legítimo, que se chame cá a ERSE, pelo menos o CDS vai promover exatamente essa matéria, acho que isso é importante, mas eu gostava de fazer uma pergunta muito objetiva, e a pergunta pode ser feita e deve ser feita também nesta mesma Comissão, que é, sabendo que em 2007 a ERSE se demonstrou contra a decisão do então ministro Manuel Pinho, quando decidiu avançar com uma limitação do aumento da tarifa em 2007, o que acabou, de alguma forma, por contribuir de uma forma significativa para o déficit do sistema, e nós sabemos que déficit no sistema de 2007 significa sempre depois um custo acrescido para os consumidores no futuro. Como é que avalia aí, efetivamente, hoje, com os dados que nós conhecemos hoje, essa mesma decisão? Que impacto é que essa decisão de 2007 teve no aumento no déficit e, nesse sentido, também no próprio aumento das tarifas, e se, nesse sentido, consideram ou não, a partir desse momento de 2007, que houve ou não custos excessivos com rendas pagas ao setor da energia. Tinha aqui também umas perguntas sobre as interligações, vou ver se é possível eventualmente fazê-las depois na segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra, Sr. Presidente, a esse.
Bom, começando pelo plano, é verdade, este é o último dos planos que é apresentado no âmbito do plano estratégico que vai até 2018. Iremos preparar um novo plano estratégico quinquenal. Diria que estes 5 anos no mercado de energia evoluíram tremendamente, modificou-se tremendamente mercado e consumidores. Há uma enorme evolução fruto da digitalização, das novas tecnologias, do aparecimento da figura do prosumidor, que é simultaneamente produtor e consumidor. Há uma mudança que está a surgir com uma rapidez estonteante na área da energia, que é, por regra, um sistema lento, que se move lentamente, está baseado em grandes infraestruturas e infraestruturas de longo prazo, investimentos de longo prazo. Portanto, há uma dinâmica, e essa dinâmica vai-se revelar basicamente nos últimos 5 anos. Dir-me-á que isto é favorável para o consumidor. É, o consumidor também está neste momento a adaptar-se a uma nova, a este novo mercado, ainda está em processo de adaptação. A energia é um bem que se percebe que existe quando se liga e desliga o interruptor, e não se pensa em tudo o resto que está para trás, e portanto não se pensa na energia tanto como uma forma de contribuição, inclusivamente para o ambiente, para o desenvolvimento sustentável. Portanto, é um mercado que está a sofrer adaptações muito grandes, em que o consumidor pode participar e, portanto, pode ter os maiores benefícios futuros. E daí a ERSE também estar muito focada em prestar mais e melhor informação ao consumidor, para que ele possa beneficiar o mais possível deste novo mercado e de tudo aquilo que tem vindo a surgir. Quanto à OPA, vou-me repetir, acho que me vou repetir o resto do dia sobre a OPA. Portanto, se me quiserem voltar a perguntar sobre a OPA, é precipitado. E sim, a ERSE está atenta, a ERSE conhece as participações, conhece perfeitamente a sua função e conhece perfeitamente o momento em que deve agir. Não é agora. Portanto, se e quando for, agirá. Quanto a TOS, eu penso que na semana passada enviámos, inclusivamente aqui ao Parlamento, um estudo que se realizou na sequência da Lei de Execução Orçamental ano passado, em que era solicitada a avaliação do impacto nas empresas de infraestruturas da aplicação da norma orçamental. De qualquer das formas, como também referi, a TOS é refletida no ano subsequente e, portanto, em 2007 estaria a ser repercutida a TOS do ano anterior ou de anos anteriores, porque existe aqui uma mecânica de ações judiciais que têm sido vencidas. Não sei se já chegou esse estudo, pelo menos essa comissão, eu talvez remetesse para ele e depois poderíamos numa outra oportunidade falar, se assim entenderem, mais detalhadamente sobre TOS. Custos da interioridade. A classificação das zonas entre A, B e C, não consigo dar a percentagem, tem esse estudo muito bem efetuado, eu não o efetuei previamente, mas ainda muito recentemente disponibilizámos uma brochura sobre as zonas de qualidade de serviço. É uma expectativa que todos possam ter um nível de qualidade de serviço A. Vamos ver quando é que lá conseguiremos chegar. O nível de qualidade de serviço A tem naturalmente os seus custos associados. E há mecanismos em determinadas regiões, designadamente para efeitos industriais, numa zona que seja qualificada como qualidade de serviço B ou C, podermos ter um parque industrial que tem uma exigência de resposta de qualidade de serviço maior, termos uma ilha de qualidade de serviço que responda a um nível de qualidade de serviço superior. Não temos reclamações que possa qualificar como sendo reclamações oriundas destes níveis A, B e C, porque repara, o facto de ser o nível A, B e C depende das metas que fixámos para cada um dos níveis, e cada um dos níveis também depende do nível de stress e do nível de esforço que pretende determinada rede de distribuição ou de transporte, e portanto depende da procura. O nível A, B e C são, para todos os efeitos, níveis de qualidade de serviço perfeitamente regulares e perfeitamente normais. Não temos reflexo de que isso resulte numa deterioração ou em reclamações ou em queixas por parte de consumidores. Pronto, sendo que, enfim, podemos evoluir e é sempre a expectativa que se melhore a qualidade de serviço para ter todos os níveis A. CIEGs ou rendas excessivas? Eu disse-me rendas excessivas e eu li CIEGs. A rendas excessivas, como sabem, é uma terminologia que veio dos tempos da Troika e, portanto, salvo erro, uma menção expressa nos relatórios da Comissão. Já há muitos anos que a ERC, nas suas propostas de tarifas, qualificava, e verão sempre nas primeiras páginas e nos comunicados de imprensa, verão perfeitamente identificados aquilo que a ERC qualificou como sendo os custos de interesse económico geral, onde se incluem algumas medidas de política legislativa que são imputadas nas tarifas pagas pelos consumidores. Nelas encontram-se os QMEC e os CAI, e podem ser acompanhados desde, enfim, pelo menos 2002, 2003 antes. Os CIEGs representavam, e aqui de memória lhe diria, qualquer coisa como 9.4 da tarifa final de venda a clientes finais em 2004. Porque me recordo o momento em que passou para dois dígitos, foi em 2005, passou a 11, hoje representa qualquer coisa próximo dos 30, portanto, nem devo tecer nenhum tipo de observação relativamente, porque de facto mostramos e identificamos factualmente o que é que representa em cada uma das suas parcelas em cada ano e, portanto, as conclusões seguramente as poderão tirar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora.
Certamente, só para o lado, tinha feito uma pergunta no sentido de saber se o Governo tinha feito alguma, se tinha pedido alguma indicação à ERSE para questionar a questão da TOS, de levantar um processo às empresas por causa da TOS, portanto, saber se o Governo teve alguma iniciativa nesse sentido, e a Sra. Presidente Ventura, por lado, não respondeu.
Não sei se tem algum esclarecimento a dar, se for o caso.
Não foi lapso, o Governo solicitou o parecer, nós enviámos o parecer ao Governo sobre isso.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos então à bancada do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Pedro Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar a Sra. Presidente da ERSE, Sra. Cristina de Portugal. Queria colocar três questões nesta fase. A primeira sobre a questão do setor elétrico e, nomeadamente, as tarifas. E normalmente tem havido uma referência muito de muita valorização, e nós compreendemos que assim seja, relativamente às decisões que mais recentemente têm sido tomadas no sentido da diminuição do preço de energia elétrica nas tarifas reguladas. E isso é algo que nós temos todos que valorizar, excepto se a perspectiva destas diminuições de preço no tarifário seja uma realidade marginal, ou seja, uma realidade para uma parte cada vez menor da população portuguesa e com fim à vista, e com uma dificuldade significativa relativamente ao reingresso nessa parte, digamos assim, nessa vertente do mercado, isto é, o reingresso nas tarifas reguladas. Porque, de facto, quando nós falamos da diminuição do preço da energia, nós estamos única e exclusivamente a falar de diminuição do preço de energia para as tarifas reguladas, para o mercado regulado, para as chamadas tarifas transitórias. Ora, nós aprovamos nesta legislatura, por proposta do PCP, uma lei que permite aos consumidores voltarem para o mercado regulado e que permite às pessoas voltarem para estas tarifas, as tais que diminuíram por decisão regulatória. E temos recebido na Assembleia da República incontáveis relatos de dificuldades incompreensíveis colocadas pelos comercializadores para a passagem para o tarifário regulado, e aquilo que é desconcertantemente fácil do ponto de vista administrativo na passagem de um comercializador para o outro do ponto de vista do mercado liberalizado, quando se trata de entrar para o mercado regulado ou reentrar para o mercado regulado, há umas dificuldades que ninguém compreende. E eu gostava de perceber, ponto número um, se a ERSE conhece esta realidade, porque os consumidores conhecem e têm dado nota disso. Nós conhecemos e o Governo também conhece. O Governo esteve aqui e foi confrontado por nós sobre esta questão e remeteu para procedimentos do ponto de vista regulatório que nós, muito honestamente, não temos observado. Eu gostava de conhecer, porque pode ser falha nossa, pode ser desconhecimento nosso, mas há aqui uma abordagem que, olhando para o plano de atividades e orçamento da ERSE para 2018, eu diria é um bocadinho liquidatária, porque a única referência que aparece sobre essa matéria, está na página 13, e depois mais à frente no gás também a mesma coisa, exatamente igual, é o acompanhamento do processo de extinção das tarifas transitórias e o seu impacto na atividade regulatória, na atividade regulada do comercializador do último recurso. E, portanto, é evidente que nós sabemos que há um prazo determinado pelo enquadramento em vigor. A questão é se a única abordagem que o regulador faz é de que isto é para acabar. As pessoas que ainda podiam aproveitar este tempo curto que têm para usufruírem das reduções de preço que estão aqui a ser festejadas e que se dá tanto destaque, há aqui uma abordagem que nos parece contraditória entre aquilo que é colocado às pessoas como uma oportunidade de pouparem dinheiro se quiserem ir para o mercado regulado, que é um direito que têm, as dificuldades brutais que são colocadas pelas empresas do setor, aparentemente de forma impune, e a perspectiva do regulador, que é a única questão que se coloca para isto, é acompanhamento da extinção da tarifa. Portanto, aqui é uma coisa que nos parece difícil de entender. A segunda questão tem a ver com as concessões da distribuição em baixa e a lei que foi aprovada na Assembleia da República sobre os princípios e regras gerais sobre a organização dos procedimentos dos concursos públicos. O PCP apresentou uma proposta que foi aprovada e ficou no artigo 2º da linha H sobre um dos critérios ser a defesa da estabilidade do emprego com a salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores afetos às concessões, nomeadamente em situações de transmissão ou cessação de concessão, bem como a exigência do cumprimento da legislação laboral, incluindo no que respeita aos vínculos efetivos e à contratação coletiva em vigor. E, portanto, essa lei, com este critério estabelecido, a resolução do Conselho de Ministros, já em 2018, que estabelece o calendário e o método, atribuindo à ERSE, como se sabia e como estava na lei, a incumbência na preparação deste processo, aquilo que nos foi transmitido foi a estranheza por parte das organizações dos trabalhadores de que ninguém fala com eles, que ninguém quer saber nada sobre a aplicação disto. Ou seja, ou as autoridades do Estado, o Governo, a ERSE, seja quem for, presumem que sabem quais são as melhores soluções e não precisam minimamente de ouvir os trabalhadores, ou então a pergunta muito objetiva é se está ou não previsto, e esta é uma questão objetiva, se estiver previsto é uma boa notícia, a forma de concretizar a salvaguarda do cumprimento deste critério relativamente aos direitos dos trabalhadores no âmbito das subconcessões. A terceira e última questão tem a ver com os... dentro da questão dos custos de interesse económico geral, a questão dos chamados custos de manutenção do equilíbrio contratual, e independentemente do trabalho que teremos pela frente na comissão de inquérito que há de ser constituída e que foi discutida no plenário, nós seguramente não haverá nenhum grupo parlamentar que não terá a ERSE entre as entidades a serem ouvidas logo no âmbito desses trabalhos. De certeza que todos os partidos terão essa consideração de que a ERSE é uma entidade que deve ser ouvida nesses trabalhos, mas sem antecipar essa situação, há uma pergunta que nós, duas perguntas que nós queríamos colocar, uma sobre o sobrecusto apurado relativamente ao período decorrido e como é que se vai refletir e onde e quando, e essa é também a segunda pergunta, que é qual é o ajustamento final que se vai apontar para o futuro, ou seja, o que é que significa em termos anuais a partir do tarifário 2018-2019 relativamente à aplicação concreta dessa consequência, digamos assim, do ajustamento final que está atribuído à ERSE. Senhor Presidente, eu queria desde já dar nota de uma coisa que teremos que tratar na Comissão de Economia e, eventualmente, poderá ser ou não, em articulação com a Comissão de Inquérito, que é o quê? que é o levantamento das reuniões, das audições que as sucessivas administrações da ERSE tiveram na Comissão Parlamentar, desde 2004, os últimos anos, porque há aspectos sobre aquilo que terá sido transmitido ou não, e o PCP sublinha ou não, aos deputados, em que uma coisa é aquilo que é dado como alerta e aquilo que é sinalizado pela ERSE num determinado ano à tutela governamental. Outra coisa é aquilo que é transmitido aos deputados da Assembleia. E nesse momento vamos precisar de fazer o balanço daquilo que foi efetivamente transmitido à Comissão Parlamentar nas várias legislaturas por uma realidade que agora se evidencia e transparece de uma forma muito clara, mas que na altura terá sido dada ao Governo, mas não à Assembleia. E nós hoje, enquanto grupos parlamentares, deputados, Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, ficamos confrontados com a necessidade de clarificar o que é que efetivamente foi transmitido à Assembleia, porque agora ficar também à Assembleia da República com essa responsabilidade de dar nota de uma informação que pode ter sido transmitida ou não, e nós sublinhamos ou não, é muito evidente que é fácil, está registado, está gravado e é uma matéria que nós teremos que apurar. Muito obrigado.
Sim, senhora, assim será, até porque um dos objetos da Comissão de Inquérito é exatamente a avaliação do papel dos reguladores durante todo o período. Senhora Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Começando pelo fim, sim, como é que estamos no conceito e estamos num contexto de comissão de inquérito. O que a ERSE fez na sequência, aliás, da lei do Orçamento de Estado, aprovada neste Parlamento, foi o estudo do apuramento e do sistema final. E, portanto, isso é quanto é que se paga daqui para a frente e, portanto, esse é o estudo e esse estudo foi homologado e, como sabem, ele próprio também, como é natural, enfim, não é totalmente pacífico no sentido de que as empresas contestam aqueles valores, acham que devia ser mais, há uma diferença de valores. Uma segunda análise que a ERSE fez é para o passado. O passado, isto é, a ERSE alertou para uma série de circunstâncias que poderia ter impacto. E, portanto, o que é feito é um tracking. Se tivesse acontecido aquilo, verificou-se ou não se verificou. E, de novo, refiro e reitero que a ERSE foi consistente sempre naquilo que foram as suas opiniões acerca do regime escolhido e aprovado relativamente aos custos de manutenção contratuado. E penso que a generalidade das coisas, como também já referi, foram entregues, estão disponíveis no site do Parlamento. Quanto às pronúncias que a ERSE fez consistentemente durante os últimos anos. Quanto aos direitos dos trabalhadores, é evidentemente uma preocupação, mas do ponto de vista da entidade reguladora, o estudo da entidade reguladora que vai ser entregue ao Governo não será sem antes ser sujeito a uma consulta pública onde todos aqueles que já foram ouvidos e aqueles que ainda não foram terão natural oportunidade de se pronunciarem e ser ouvidos. Percebo que seja uma preocupação, mas é uma preocupação que terá naturalmente o seu eco e o seu acolhimento e a sua oportunidade de pronúncia. Quanto ao regresso às tarifas reguladas, eu estranho as suas incontáveis reclamações, devo dizer, porque não tem incontáveis reclamações, mas gostaria de as conhecer, verdadeiramente. Estou a dizer isto com toda a transparência e genuidade. Nós o que temos de indicação, e diria que são números de janeiro ou fevereiro, são cerca de 2 mil consumidores que mudaram para o CUR, mas talvez neste momento é possível que seja um bocadinho mais ou não, não tenho os números com precisão, como vos referi, não cuidei de trazer apontamentos para todos os temas possíveis na área da energia. Mas este é um tema que nos diz particularmente o tema do regresso ou não regresso à tarifa regulada. O que está estabelecido é a possibilidade não apenas dos consumidores regressarem ao mercado regulado, isto é, à EDP Serviço Universal, que é quem tem as funções de comercializador de último recurso, mas a possibilidade dos consumidores optarem por uma tarifa que seja a tarifa de último recurso, mas no mercado livre. Atenção que a ERSE conferiu algum prazo para que as empresas adaptassem designadamente os sistemas informáticos, de modo a que na fatura de cada um dos consumidores ficasse ilustrado aquilo que pagavam na tarifa em que estavam e aquilo que pagariam com a tarifa regulada ou condições de preço equivalente ao mercado regulado. E dessa forma esclarecer também o consumidor do seu benefício ou não benefício em passar para o mercado regulado. Eu admito que esta dilação de tempo que tem a ver com esta implementação, e porque é uma implementação informática, mudar sistemas informáticos, às vezes demora um bocadinho e tem que se dar alguma margem de tempo de adaptação, possa ter gerado alguma convicção sobre isto não funciona, isto afinal não dá, mas nós não temos nota, ao contrário daquela que me expressa, de que há impossibilidades drásticas ou que há impossibilidades de regressar ao mercado regulado, e se isso sucede, gostaríamos de ter essa indicação, precisamente porque devemos atuar e, portanto, não atuamos na medida em que não temos esta nota. É importante que os consumidores também entendam que é preciso reclamar, não é? E nós valorizamos as reclamações, porque das reclamações se detectam e nas reclamações se identificam uma série de situações sobre as quais é necessário agir, distinguindo naturalmente aquilo que pode ser uma convicção errada e que pode ter passado por uma deficiente transmissão da informação e aquilo que é uma norma explícita que está a ser violada. Portanto, os consumidores têm duas alternativas, que é a alternativa de regressar ao CUR ou ter o preço regulado, mas no comercializador de mercado. E aqui é onde fixamos o preço de energia. Nós continuaremos sempre a fixar, e porque fez uma intervenção também a esse nível, nós continuaremos sempre a fixar as tarifas de acesso às redes. Não fixamos a tarifa preço com energia, que é o que fazemos para o CUR, mas o acesso às redes continuará a ser uma fixação feita pela entidade reguladora.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos então à segunda ronda. Tenho um pedido de inscrição, presumo que mais dois. Começamos então, Sr. Deputado Fátima Ramos, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentar ser rápida. Cumprimento a Sra. Presidente. Estavam previstas verbas no POCUR, que é um financiamento comunitário, para medidas de eficiência energética, nomeadamente para os contadores inteligentes. Entretanto, o Governo anunciou que quem vai suportar estes custos são as empresas. A minha primeira pergunta é, estes custos depois vão ser imputados aos consumidores? Segundo ponto, tem a ver com... O Governo prometeu, através do Orçamento de Estado, como já há bocado foi aqui dito, que não seriam os consumidores a pagar a taxa de ocupação do subsolo. Como já vimos aqui, estão a pagar. Mas, mais grave ainda, é que recentemente tivemos aqui uma reunião com representantes da Magás e foi-nos dito que em Cascais, a Câmara de Cascais fez os cálculos em relação ao que está a ser imputado pelo município, ao que está a ser cobrado pelo município, no que toca aos custos da taxa com a rede de gás à empresa e aquilo que está a ser imputado depois ao consumidor. E chegou à conclusão que a empresa de gás está a cobrar mais dinheiro ao consumidor pela TOS do que o município cobrou à empresa. Eu gostava de saber se a ERC tem conhecimento, se a Câmara de Cascais já lhe deu conhecimento disto e se esta situação já foi averiguada. Depois, em relação à mobilidade elétrica, é importante incentivar. Tivemos conhecimento que uma parte significativa dos postos de carregamento de veículos elétricos que existem no país está ao abandono por falta de manutenção. Este abandono é justificado pelos atrasos que têm vindo a ocorrer na implementação de um processo de cobrança. De acordo com as notícias, um dos entraves, vamos chamar entraves, está na falta de definição por parte da ERC de tarifas de acesso à redistribuição de transportes de energia elétrica específicas para a mobilidade. Sabemos que estas tarifas têm que ser calculadas de modo a que se incentive, por um lado, a mobilidade, mas, por outro lado, que também existam os recursos financeiros necessários para proceder a essa mesma manutenção. Li que, no que toca às autoestradas, está previsto para mais rapidamente resolver esta situação. Gostava de saber qual é a data que está prevista para que todos os postos de carregamento do país sejam cobrados e se, de facto, está a haver esse cuidado para que as tarifas sejam pequenas para que se incentive a mobilidade elétrica. Depois, a rede também, fomos informados que a rede de tensão, a rede de distribuição de baixa tensão, não está preparada para o previsível crescimento da mobilidade elétrica. Eu gostava de saber se é verdade e se estão a ser criados mecanismos que permitam o investimento na rede sem que esses investimentos tenham impacto nos custos dos consumidores. Depois, em relação à rede de transporte, como sabemos, e já foi hoje aqui aflorado, temos conhecimento que existe um número muito elevado de pedidos de licenciamento junto da DGES para projetos solares de mercado livre. Sabemos que todos estes pedidos de licenciamento implicam custos, porque envolvem muitas entidades e muitos técnicos, mas também sabemos que existem problemas na rede de transporte em relação à capacidade para receber mais projetos. Compete à ERC autorizar esses investimentos na rede de transporte. Gostaríamos de saber se estão a ser criados mecanismos que permitem autorizar à REN os investimentos na rede de transporte e se estes investimentos, estes que devem ocorrer de forma racional, para que não sobrecarregue mais os consumidores. Aliás, queria aqui chamar a atenção para uma notícia que vi recentemente que dizia qualquer coisa do género, ligar centrais à rede vai custar 107 milhões ao consumidor, não sei se é verdade nem se não, e também em relação às centrais que estão a ser licenciadas, e a propósito de uma resposta que há bocado a senhora Presidente deu aqui ao meu colega, dizer que inclusivamente já estão a ser feitas muitas listas a submeter a sorteio, nomeadamente 6 de abril de 2018, em que é dito claramente que a capacidade disponível na rede é zero. Portanto, gostava que nos desse alguma informação sobre estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para o Socialista, deputado Costa.
Sr. Presidente, agradecer os esclarecimentos que já foram dados ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista na anterior intervenção. Voltar a questionar em relação ao orçamento final dos COMECs, estamos a falar ou não dos 510 milhões de euros, que não foi confirmado até esse valor pelo Sr. Presidente. Obviamente que, independentemente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o trabalho que essa Comissão vai fazer, esta Comissão continua a acompanhar o assunto dos COMECs, por isso não podemos dizer, não, isso é da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não, os COMECs continuam a ser matéria desta Comissão, a Comissão de Economia continua a ter responsabilidades sobre a questão dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, por isso também têm que ser discutidos e continuar a ser discutidos nesta casa, independentemente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até porque ela tem um ponto definido, tem um período temporal definido e tem também, além disso, uma, como qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, um tempo temporal definido, ou seja, os CIEGs, os CAIs, os COMECs devem continuar a ser debatidos na Assembleia, independentemente dessa questão. Voltar a dizer que estamos preocupados com a questão da baixa tensão, independente das condições de baixa tensão. Obviamente que percebemos a questão burocrática e os que os prazos ainda estão a decorrer, mas obviamente os municípios querem avançar com os processos, salvaguardando também, obviamente, a questão dos trabalhadores e todas estas situações, até porque foi isso que foi aqui aprovado na Assembleia da República. Mas, sobre outras matérias que foram aqui colocadas, em relação à TOS, à taxa de ocupação do subsolo, sublinhar o que a Sra. Presidente da ERSE disse, que o Governo tinha pedido esclarecimentos. E nós sabemos a lei que foi aprovada na Assembleia da República. A lei que foi aprovada na Assembleia da República é clara a não poder imputar aos consumidores. É claro, diz lá na lei, se as tarifas, se os consumidores, quando pagam, estão a pagar a TOS, alguém não está a cumprir. E eu queria perguntar à Sra. Presidente, então, como é que isso é possível? A pergunta já foi aqui dita, mas agora colocando muito claramente. A Assembleia da República aprova uma lei em que a taxa de ocupação de subsolo não pode ser colocada sobre os clientes. Está claro na lei aprovada. E os clientes estão a pagar. Perguntar como é que isso é possível, se a Assembleia tem que fazer uma nova lei, se tem que melhorar a lei, ajude-nos, porque realmente a Assembleia da República fez o seu papel, que foi dizer muito claramente e taxativamente que não pode haver custos sobre os consumidores. E eles estão a insistir. Ou seja, algo não está a correr conforme aquilo que foi aprovado. Por isso é importante percebermos porquê e o que é que, e também a ERSE ajudar esta Assembleia a dizer o que é que temos que fazer. Uma pergunta final que tem a ver sobre os diplomas de informação ao consumidor. Há pouco referiu e bem que era importante dizer os custos que tinha no mercado regulado e no mercado livre nas faturas. Existem dois diplomas em discussão sobre a informação ao consumidor de energia. No caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um diploma que fala sobre os combustíveis, também sobre a eletricidade e sobre o gás natural. Também questionar, aproveitar esta oportunidade para questionar a ERSE o que é que, em geral, julga desses diplomas, até porque já outras entidades os pronunciaram publicamente, mesmo legalmente não tendo a competência para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não foi combinado, prometo que não foi combinado, mas nem em linha daquilo que a ERSE faz em relação aos vários operadores que existem no mercado, os players, não é? Como se costuma dizer, não só há este escândalo da TOS, mas há um segundo escândalo, que é a contribuição extraordinária sobre serviços energéticos, que não é paga pelos principais produtores de energia, alguns há 4 anos, outros, como o caso da EDP, desde 2017 deixou de pagar. E, portanto, a contribuição extraordinária sobre os serviços energéticos foi criada pelo anterior governo PSD-CDS. Este governo assumiu a continuação dessa contribuição extraordinária como forma de compensar algumas dos excessos de pagamentos sobre a energia que têm vindo a ser recorrentes há muitos anos no nosso país. Claro que isso tem a ver com coisas anteriores, mas também tem a ver com a forma como cada setor contribui ou não para o reequilíbrio, digamos, das contas, da contabilidade completa do setor de energia e do equilíbrio que compete aos produtores e aos consumidores pagarem nessa contabilidade global. E a autoridade tributária, o ano passado contabilizava 282 milhões de euros em 3 anos de custos da SESE, dos quais 182 estão por cobrança. Apenas foram cobrados cerca de 100 milhões de euros, todos da responsabilidade da EDP. Entretanto, a EDP o ano passado deixou de cobrar, portanto, e a fatura vai subindo. O que é que a ERSE faz a este respeito? Aceita que tranquilamente que os produtores violem uma das disposições das leis orçamentais de cada um dos anos, porque isto é matéria que vem em todas as leis do orçamento de Estado, portanto é uma lei de valor reforçado, É uma espécie de lei de travão para as despesas, mas é também uma lei, digamos, eu não digo travão, mas obrigatória para as receitas poderem, digamos, bater certo no final de cada ano. E, portanto, o valor da fatura está a subir todos os anos. E o que é que a ERSE fez até agora para aplicar o regime sancionatório que está previsto em relação a estas empresas, independentemente delas recorrerem ou não para tribunal, e já o fizeram. Mas, entretanto, há uma exposição a um regime sancionatório que a ERSE devia aplicar, na nossa opinião, obviamente. Se a senhora Presidente nos pudesse esclarecer sobre essa matéria, ficaríamos todos bastante agradecidos. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por esta questão da taxa de ocupação do subsolo. E a senhora Presidente da ERSE há pouco remeteu para o documento que enviou para a Comissão Parlamentar há alguns dias. E no documento que enviou à Comissão Parlamentar, a ERSE reconhece que, em termos de consumo, os clientes domésticos representam, de forma sustentada no tempo, menos de 10%, cerca de 7% nos dados de final de 2017 do consumo de gás natural em Portugal, que se encontra, assim, muito concentrado no setor industrial. Por outro lado, caso as taxas passem a não ser repercutidas, o equilíbrio económico-financeiro de vários ORDs, de vários operadores de redes, será posto em causa a médio prazo, inviabilizando novos investimentos, pondo consequentemente em risco a segurança do sistema. E termina dizendo nesta parte, nesse contexto, considera-se ser oportuno rever o atual quadro legislativo de cálculo e aplicação das taxas, de modo a garantir a estabilidade económica do sistema. Ou seja, aquilo que a ERSE nos está a dizer é que o quadro legislativo deve ser alterado. E eu não consegui, peço desculpa porque também foi enviado há pouco tempo, não consegui encontrar o que é que tem sido feito para que o quadro atual seja cumprido. Porque já não é a primeira vez que o Sr. Presidente vem cá à Assembleia falar sobre isto. E eu me lembro, pelo menos da última vez que houve uma reunião especificamente sobre esta matéria, eu pareceu-me que, no essencial, o que nos foi transmitido foi isto. Foi a mesma coisa. É que a sustentabilidade e o equilíbrio económico-financeiro dos operadores de rede, e, portanto, é melhor revisitar a legislação. A legislação está em vigor. A legislação está em vigor. A lei diz, não se repercute nos consumidores. Na verdade, repercute-se. A lei não está a ser cumprida. E o que o regulador diz à Assembleia da República, por escrito, é que é melhor rever a lei porque os operadores podem ter o seu equilíbrio económico-financeiro em causa. Pronto. E eu queria pedir-lhe um esclarecimento sobre isto, porque, para dizer desta forma, isto é uma situação e é um quadro que levanta alguma estranheza, para dizer assim. Relativamente às tarifas e à questão das tarifas de combustível do último recurso, a pergunta que eu faço é por que motivo é que a única abordagem que é feita no plano de atividades da ERSE é no sentido de acompanhar a extinção das tarifas? Ou seja, a própria portaria que está em vigor, que valeria a pena saber se está a ser cumprida ou não, que ainda não sabemos. Ou seja, se aquelas informações... Uma coisa é termos compreensão, se isto é tudo muito difícil, e a parte informática, e os operadores, pronto, são aquelas empresas que têm mais dificuldades, etc. Pronto, tudo isso é tudo muito complicado. Mas as pessoas têm sido confrontadas com uma exigência de caderneta predial certificado, caderneta predial, 3 faturas, certificado de potência, que nunca lhes é pedido para outro operador do mercado liberalizado. Quando é para passar para o mercado regulado ou para a tarifa regulada, é que estas exigências aparecem todas. E nós que somos deputados da Comissão de Economia e sabemos isto, partíamos do princípio que a ERSE soubesse. Portanto, a questão é, nós teremos todo o gosto em remeter as questões agora. Basta um caso em que um comercializador do mercado liberalizado se sabe que anda a pedir isto às pessoas, para colocar a questão de...
Em
que medida é que esta passagem para o mercado regulado é tratada no âmbito do plano da ERS como o acompanhamento da extinção? Não sei se me faço entender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então agora ao tempo de respostas. Sra. Presidente, tem 10 minutos com a necessária tolerância, uma vez que as perguntas são consideráveis, não é?
Difíceis.
Isto nós já não conseguimos. É uma interpelação à mesa sobre condições de trabalho? Ou é assim ou não consigo dar-lhe a palavra, porque sou pena de termos segunda, terceira, quarta ronda.
Não é, não vale a pena mentir, não.
Mas,
era uma resposta que não foi dada e eu acho
há uma
que era...
pergunta que fez e não ficou a resposta. Sim, senhor. Então faça a favor de precisar.
Era se a ERS tem uma listagem, nos termos da lei, do valor remanescente das concessões em baixa tensão nos municípios.
Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma então, Sra. Presidente, tem a palavra.
Bom, começando por uma ponta e sem um critério propriamente definido. Listagem sobre os valores em baixa tensão é precisamente de dados entre os vários que estamos a trabalhar no âmbito da baixa tensão, como para não antecipar aquilo que vão ser as nossas conclusões, até porque o trabalho está em curso, vou remeter os esclarecimentos a esta comissão para o momento em que esse trabalho esteja concluído ou que o trabalho seja apresentado para consulta pública. Sr. Deputado Bruno Dias, relativamente ao regresso ao mercado regulado, não há nenhuma, ou não queira ler no plano de atividades nenhuma intenção em recuar relativamente a este regime. Eu até admito que o plano de atividades tenha sido concluído antes da própria portaria ter saído e, portanto, não da lei, mas da sua concretização por intermédio da portaria. O regresso ao mercado regulado trouxe até uma dinâmica adicional ao próprio mercado, com esta circunstância das pessoas poderem usar o mecanismo da tarifa equivalente ou do preço de mercado equivalente. É evidente que depois da intervenção do Sr. Deputado também terei o cuidado de verificar se existem ou não existem reclamações em concreto. Eu faço isso semanalmente e semanalmente vejo o que é que saiu e o que é que há de novo. Não tenho nota de que isso seja um tipo de reclamação que esteja a surgir. Vou perguntá-lo especificamente e aguardar naturalmente também um encaminhamento da Assembleia relativamente a essa matéria. Quanto à questão das taxas de ocupação de subsolo, há de facto matérias difíceis e esta é uma delas, e eu tenho bem presente o que referi na última audição parlamentar que aqui estive, a 13 de julho, sendo que do ano passado, sendo que nessa ocasião tínhamos acabado de enviar o estudo ao Governo, que atualizámos agora com dados mais recentes, e é importante perceber qual é o papel, e até para responder também à outra questão sobre o que aplica ou não aplica da SESI, que é do Sr. Deputado Heitor Sousa, qual é o papel específico em termos da ESE. A ERS verifica e pede as contas auditadas relativamente a tudo aquilo que é cobrado em taxas de ocupação de subsolo, e assim também já respondo à senhora deputada para dizer que preocupa-me a situação que revela de que aquilo que foi entregue ao operador de rede de distribuição, não é aquilo que foi entregue à Câmara Municipal, porque isso é verdadeiramente aquilo que nós verificamos. Recebemos contas auditadas, relativamente àquilo que foi cobrado no ano anterior, até 31 de outubro do ano seguinte, e, portanto, imaginemos, em 31 de outubro de 2016, estamos a receber as contas auditadas do ano 2015. E essa é uma verificação que nós fazemos obrigatoriamente e fazemos-la com cautela. Não sei a que ano é que se estará a referir, pode tratar-se de um momento que ainda não seja verificável e quantificável, mas duvido que não tenhamos dado por isso, caso já estejam contas verificadas e auditadas, e obviamente preocupante. Mas em matéria de taxas de ocupação de subsolo, a questão é mesmo ajudem-nos, não é? Porque a ERC faz o que a ERC faz é aplica aquilo que está previsto nos contratos de concessão, aplica, verifica as contas e divulga aquilo que encontra. Era importante, e também sei que posteriormente à audição que tivemos ano passado, há inclusivamente um projeto de lei sobre esta matéria. Era importante, talvez, se os senhores deputados assim entenderem, discutir especificadamente esta matéria, porque é obviamente uma competência das autarquias fazerem esta fixação. Não é à ERC que cabe cercear esta competência, nem lhe passa pela previsão fazer qualquer tipo deste cerceamento. Os efeitos, os impactos são fundamentalmente imprevisíveis de ano para ano, porque a forma como o cálculo é feito, era preciso perceber como é que esse cálculo é feito e eventualmente fazer aqui uma uniformização ou uma fixação. É porque pode haver flutuações incomportáveis de um ano para o outro, e nem todas as autarquias o fixam, algumas fixam, outras não fixam, nem todas as que fixaram aplicam, e ainda interfere com isto o facto de existirem decisões judiciais do passado que estão a ser aplicadas agora. Portanto, o controle que se faz, não diria que é residual, porque cuidamos, mas não controla todo o processo, controla apenas uma parte dela, e aquilo que controla é aquilo que estava a referir, que é que aquilo que recebem os ORDs é rigorosamente aquilo que é entregue às câmaras municipais. Mobilidade elétrica, é previsível existir aqui alguma evolução sobre a questão da mobilidade elétrica. Aqui talvez eu use uma expressão que de vez em quando refiro, é que na verdade nem tudo o que tem a ver com luz compete à ERC, não é? E há coisas que competem concretamente à DGEG, não é? É nem tudo o que luz é ERC. Há toda uma fase de processo de licenciamento e de autorização relativamente ao qual nós somos ouvidos a título de parecer e, portanto, não controlamos o processo nem no início nem no final, emitimos opinião, calculamos valores, informamos quais são, e a decisão final não nos cabe em concreto e, portanto, faz parte, quer dizer, a avaliação que a ERC faz é uma avaliação meramente económica, não entra com juízes de valor de outro tipo de opções que muitas vezes faz sentido que sejam tomadas, faz todo o sentido que sejam tomadas e que não têm a ver com regulação económica stricto sensu. Sobre ajustamento final, esclareço que os falados 510 milhões não integram o cálculo do ajustamento final. É uma soma do montante que teria sido, que não teria sido pago caso na operação, na mera operação de tracking entre aquilo que a ERSE disse em 2004 e aquilo que a ERSE diz e a avaliação que é feita do resultado quando chega a 2017. Não tenho a menor dúvida que esta Comissão de Economia continuará a discutir CMECs e CAIs e TOS, talvez não a propósito do plano de atividades, que fica um bocadinho mais difícil de discutir com mais detalhe, mas apenas sugeria um compasso no detalhe numa comissão, uma vez que existe a comissão de inquérito, que tem uma duração perfeitamente previsível e depois do verão certamente retomam e evocam esta matéria específica em desenvolvimentos e em CMECs. Só para... Não era a minha sugestão que não se falasse destas matérias, era apenas no sentido que talvez seja mais pertinente neste momento e até daqui a 4 meses concentrar nesses trabalhos para não haver vozes dissonantes. Creio que não, falta-me as questões da mobilidade elétrica. As questões da mobilidade elétrica que foram... Ah, falta informação. SESI. Senhor Deputado, de novo, aquilo nem tudo que luz é ERSE, não é? É porque há um incumprimento do imposto, ao não pagamento do imposto. A autoridade tributária é certamente muito mais poderosa em ações sancionatórias do que a ERSE. E não caberia, porque, como sabe, o regime sancionatório de entidade reguladora, como qualquer regime sancionatório, e bem, está sujeito ao princípio da tipicidade, quer dizer, há algum tipo de infrações que nós não podemos atuar ao abrigo do regime sancionatório, que é um regime forte do qual a ERSE faz uso quando pode. O não pagamento de um imposto não constitui uma violação ao regime sancionatório da entidade reguladora dos serviços energéticos, constituirá o não pagamento ao Estado. Pertinente é saber, de qualquer das formas, os montantes. Esses montantes a serem transferidos como está previsto na lei, obviamente abaterão nas tarifas. Os já pagos e os que ainda não foram, quando um dia forem a pagos, terão como destino o abatimento das tarifas. Isso é uma boa notícia quando forem transferidos.
Sr. Presidente, os diplomas de informação consular.
Devem estar a entregar hoje à Comissão de Economia os pareceres que a ERSE deu sobre a informação. Eram dois pareceres, um de uma proposta do CDS, creio, relativamente aos combustíveis e outra relativamente à informação ao consumidor nas faturas de eletricidade e do gás natural. Com toda a franqueza, é difícil encontrar às vezes o ponto de equilíbrio certo entre a informação e o excesso de informação. Porque voltando àquilo que é o essencial, que é o consumidor, quando ligou o interruptor e desligou o interruptor, é saber quanto é que custou, excesso de informação acaba por diluir aquilo que é o essencial e aquilo que é o acessório na informação. Sendo que depois existe mais uma série de informações que são complementares, E, portanto, é pertinente discutir qual o local exato onde elas devem ser inseridas, se na fatura e em que medida e até onde é que deve ser utilizada a fatura para transmissão de alguma informação que não é a informação tremendamente útil para que o consumidor identifique exatamente este setor e quanto é que tem que pagar num setor que já por si é um setor particularmente complexo. Mas verá o nosso entendimento relativamente a isso. É sempre bom discutir o consumidor e falta-me responder quanto a contadores estão proibidos pela lei da Assembleia da República, a Lei 12, que já veio da Lei 24 de 96, ou 25, ou 23, ou 23. Lei 12.
Assim, nós temos aqui para avaliar o plano de investimentos de CDP renováveis, onde está essa questão. O plano de investimentos está.
Vistos, mas em bom implicar custo.
Custo. O custo. Não. O custo. Não, o custo, a repercussão do custo para os consumidores.
Sim, senhoras e senhores deputados, eu queria dar por terminada a nossa reunião. Cumprimos o artigo da Lei de Quadros Interreguladores, mas não termina aqui o escrutínio, nem o interesse desta Comissão continuar a trabalhar e ouvir a entidade reguladora de serviços energéticos. Portanto, agradeço a senhora Presidente e agradeço aos senhores deputados. Teremos a nossa reunião amanhã, de manhã, com a IP, e seguindo uma segunda parte da reunião ordinária da nossa Comissão. Boa tarde a todos.